Essa é verdade. Então, cara, usa o seu cliente mais para construir estratégia do teu negócio. Para de sentar em cima das tuas decisões. Começa a ter olhos no resultado e ouvido nos clientes. Porque o
Uau.
cliente, ele é o melhor consultor que você pode ter no teu negócio. Não existe consultoria no mundo. Se você contratar a consultoria mais cara do mundo, a primeira coisa que ela vai fazer é ouvir teus clientes. Então, começa a fazer as perguntas melhores. Começa a documentar. Para com aquela coisa de conversar com o cliente ser um papo de bar. Começa a documentar o que que você está falando com seu cliente. Toda empresa deveria ter um comitê do cliente.
Uau.
Toda empresa deveria ter um comitê de cliente.
Amigo, vamos falar de cliente?
Vamos.
Você acha que ninguém no mundo fala como cliente como você?
Acho que é porque eu sou realmente apaixonado pelo cliente, assim. Eu tenho uma tese que eu acredito que as empresas mais bem-sucedidas e os líderes mais bem-sucedidos da última década, obviamente não dá para falar disso, às vezes, de uma determinada indústria, que aí é uma questão de fabricação e demanda, então a gente tem que ser verdadeiro, mas a estratégia ela está dentro do cliente. E a minha provocação ao gestor é que as empresas elas precisam ser multiestratégicas. Porque não dá para você querer vender para pessoas diferentes da mesma forma.
Uau.
Então, ou você começa a encarar e criar multiestratégias na tua empresa,
Para cada tipo de
para
cliente,
cada
para
tipo
cada
de cliente.
necessidade,
Então,
para
pô,
cada
tem um
perfil.
cliente lá que ele quer comprar pelo WhatsApp, tem o cara que quer comprar sozinho no site, tem o outro que quer receber a ligação. Então, se você cria numa empresa, vende só pelo site, só pelo telefone, você não vai atender 100% das pessoas da melhor forma possível. Então você não vai ter a meta performance, que é acima da alta performance. Então, hoje é como eu penso, é como a gente trabalha duro no G4 para conseguir entregar isso, que é, cara, olha para o seu cliente, usa ele como fonte da estratégia. A estratégia vai nascer. E aí, cara, é muito simples. Olha a agenda do Benchimol. Olha a agenda do Adib. Olha a agenda do Caíto. Olha a agenda, Renata. Todo grande líder, ele tem uma proximidade grande com seus clientes. Ele tá na ponta para entender o comportamento de consumo, para entender quando o cara entra na loja, o que é que ele procura primeiro, o que é que ele quer, para ele conseguir criar uma estratégia. E estratégia, Paulo, eu vejo hoje, isso é um negócio muito sério que eu vou falar aqui. Tem muita empresa. O Brasil é um país muito rico.
Muito rico.
Muito rico. O Brasil é um país com muita oportunidade. Então, você abrir um negócio, ter uma ideia, ser um pouquinho bom e dar certo, não é difícil. O problema é você se manter, o problema é você crescer. Esse é o grande desafio, que é você de preparo. Só que hoje tem muito empresário que a empresa cresceu e ele está sentado nesse sucesso. Só que não foi a estratégia dele que fez a empresa crescer. Foi a raça dele. Foi a virada de noite dele. Foi o tempo que ele colocou ali. Foi o risco que ele tomou. Mas não foi uma estratégia. Ele cresceu porque o mercado explodiu. Ele cresceu porque o Mercado Livre começou a ter muita procura pelo produto dele. Ele cresceu porque fatores externos forjaram o crescimento dele. E ele acha que foi ele.
E se os fatores mudarem, ele quebra, ele afunda.
E é isso que eu vejo. Muda um algoritmo no Google, muda uma regra no Instagram, muda um negócio, entra um concorrente novo, e aí o cara. Então, estratégia é ser intencional. É uma definição e uma construção. É basicamente você assumir o controle do crescimento da sua empresa. E não você absorver ou capturar o crescimento do seu negócio. Que está ali, que o mercado criou, que existe. É muito diferente.
Para a gente tornar mais simples essa compreensão, gente, olha o nosso mundo online, né? Os cursos, o que é vendido online. A pergunta é: o cara que está vendendo, ele está focado em transformar a vida do cliente ou ele está disposto a vender a qualquer custo usando a internet que alcança muitas pessoas? Ele está preocupado na entrega, no produto, que faça a diferença, que solucione uma dor do cliente, ou ele olha para o cliente como um cifrão? Olha como cifrão, cara, vou ganhar dinheiro a qualquer custo, vou falar qualquer bobagem, vou fazer qualquer promessa. Então, assim, onde está o teu foco? No cliente ou no lucro?
Perfeito.
Né?
Perfeito. E eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu vejo muita empresa, quando vai crescendo, uma das coisas que o líder chega lá no G4, às vezes ele quer falar, cara, eu quero atender menos cliente. Eu quero estar menos com cliente. Só que, cara, você vai virar um administrador. Você vai começar a tomar decisão a partir do teu achismo, das tuas crenças,
ou
da tua experiência.
Ou de DRE, de planilhas financeiras.
E não do comportamento do cliente. Então eu falo muito isso na minha aula. Eu falo, cara, olha para funil, porque o funil ele vai te dar a previsibilidade. Agora, olha para o comportamento. Porque o comportamento é o que vai te dar o que está acontecendo no funil. Então, entender o comportamento do cliente e aí entender que você não tem um cliente, você tem cliente A, cliente B, cliente C, para você entender os diferentes comportamentos e poder estar desenvolvendo canal, conteúdo, estratégia, produto, oferta de acordo com esses diferentes clientes, para que você extraia mais valor. Nada adianta eu te dar um terreno com petróleo se você não souber escavar, se você não tiver recurso para alugar a máquina que tem que escavar, se você não tiver contato para vender esse petróleo para alguém.
É isso.
Então, só ter a oportunidade...
Ou só ter a ideia sem a execução, esquece.
Exatamente. Então, você tem o terreno, mas, pô, vou arrendar o terreno. Quanto você está deixando de dinheiro na mesa por só ser o cara que tem o terreno e está arrendando?
Você está falando da história de Dubai e Abu Dhabi. Antes eles tinham o petróleo e não sabiam o que fazer. Aí depois arrendaram e estavam perdendo muito. Depois eles chamaram os parceiros que sabiam fazer...
Para ensinar para eles.
Para ensinar para... Depois ensinou, ok, parceiro, obrigado. Agora eu já sei como é que eu faço.
É exatamente isso. Isso é assumir o controle do teu crescimento. Então, cuidado, você empresário que está ouvindo a gente, olha para o crescimento do teu negócio dos últimos 10 anos, 5 anos, e seja brutalmente honesto. Quanto foi sua estratégia de querer estar ali e quanto foi você capturando o valor de algo que aconteceu?
No trabalho braçal, na força do braço.
Isso é muito importante, porque o que vai fazer o seu negócio ser a prova do tempo vai ser você criar a sua estratégia, assumir o controle do crescimento do seu negócio. Saber qual é a alavanca que, se você mexer, o teu negócio cresce.
E aí tem tantas coisas. Tem a reinvenção, reinventar um produto, reinventar os processos, reinventar a própria empresa. Agora eu quero falar um negócio de vendas que eu falei há algum tempo, choquei muita gente. Eu chego assim numa plateia de vendas e digo, gente, a satisfação do cliente garante ou não garante o nosso sucesso? E a multidão diz, garante. Eu disse, garante ou não garante? Garante. Cliente satisfeito, sucesso garantido, já diz o slogan. Eu disse, esquece isso. No mundo de hoje, esquece isso. No mundo de 20, 30 anos atrás, que o serviço era ruim, o produto era ruim, cliente satisfeito era maravilhoso. Mas hoje, que todas as pessoas, as empresas entregam um bom produto, um bom serviço, um bom preço, está todo mundo satisfeito. O que é satisfação? É encontrar o produto que ele queria, que gera o benefício que ele queria no preço. Então, eu encontrei o produto com benefício e o preço está legal, estou satisfeito. Então, o sucesso, cliente satisfeito, garante sucesso? Não! Porque está todo mundo satisfeito. Você vai ter que encantar em algum momento, vai ter que superar expectativas, você vai ter que gerar experiências novas, gerar uma dopamina nova, fazer algo diferente. Vai ter que surpreender o cliente de uma hora ou outra. Eu olho para os meus filhos e olho como cliente. Eu olho para minha esposa e olho como cliente. Por quê? Porque eu forneço para eles. Para mim, assim, todo mundo que eu forneço é meu cliente.
E tá certo. Eu tô com uma visão nova que eu criei esse ano. Parar de... que a gente associa muito cliente à transação, né? Muito cliente é o cara que compra alguma coisa nossa. E olhando para as maiores empresas do mundo, elas não são empresas de cliente. Elas são empresas de usuários.
Isso.
E usuário é sobre você usar. Já está na palavra. Então é o quanto o cara te usa. Então eu tenho feito essa nova provocação.
E é como eu vejo minha família. Eu me relaciono, eu forneço carinho, eu forneço amor, eu forneço... Minha esposa, vamos lá, esposa, forneço afeto, carinho, proteção, amor, sexo. Eu forneço... E se eu parar de fornecer, ela parar de ser minha usuária? Se eu não forneço, ela não é minha usuária. Como é que vai ficar a satisfação
exatamente
dela?
Exatamente isso. Essa hoje é a minha nova visão de, cara, como é que eu olho para minha empresa e passo a olhar para os meus usuários e não olhar para os meus clientes, mas para os meus usuários. Porque no final, a transação, a compra, ela é consequência da qualidade que eu entreguei para esses usuários.
Relacionamento.
E isso é o conceito de comunidade, que é, no final do dia, o que faz um ecossistema acontecer. Então, eu sempre estou fazendo essa analogia, o Fred Gelli que me ensinou isso com a natureza das coisas. Então, cara, se a natureza, se a árvore não usar a água que está na terra, dá ruim. Então, no final, a natureza ela está toda hora usando todos os recursos que ela mesma gera para que ela toda funcione. Então, acho que numa empresa é igual. Então, eu tenho parado de olhar muito para cliente e olhado para usuários. E uma das coisas que eu quero te fazer esse exercício aqui ao vivo. O que é mais importante? O cliente comprar? O cliente comprar de novo ou ele indicar para alguém?
Cara, o mais produtivo é indicar para um monte de gente.
Perfeito. O sucesso do cliente é quando aquele cara se torna um promotor da tua empresa.
Embaixador.
Por quê? Porque esse efeito vai fazer com que você tenha um resultado orgânico maior. E o que faz uma empresa dar lucro, o que aumenta a margem do negócio, é exatamente o poder que essa empresa tem de geração de demanda de receita orgânica.
É isso.
Então, comprar crescimento, qualquer pessoa competente vai executar. Então, vai entrar alguém no mercado com dinheiro e vai fazer. Agora, conseguir criar uma estratégia onde você tem a avenida de crescimento, a alavanca orgânica,
uhum,
são poucos que conseguem.
Eu costumo dizer assim, primeiro venda. Depois, para aquela pessoa. Depois, venda mais para aquela pessoa. Depois, venda produtos que agreguem mais valor na vida dela. Produtos mais caros. Depois, se você fez isso, ela precisa vender isso para outras pessoas. Ela precisa vender a ideia para outras pessoas. Então, vender para uma pessoa, vender mais para aquela pessoa, vender produtos que solucionam, produtos de valor agregado para aquela pessoa, fazer ela continuar comprando produtos e fazer ela trazer um monte de gente para comprar com ela.
E aí eu te falo, por que as pessoas hoje, as empresas, não têm um diretor de indicação?
Uau.
Lá na Febracis, é um case de indicação nacional. A gente está falando aí de 20 a... Porra,
não.
40%.
70%, 80% da nossa empresa é indicação.
É indicação. E como não tem um diretor responsável por isso? Porque a indicação está em toda a etapa da jornada. A indicação ela acontece na primeira ligação, quando você fala assim, quer trazer teu sócio? Pô, você tem algum amigo que você acha que faz sentido? Aí ela vai e recebe um kit, ela vai postar. Postar é indicação, não é indicação? Postar é indicação.
É.
Aí ela vem no evento, aí ela cobra o evento, é indicação. Aí ela grava um depoimento, é indicação. Então, cara, a indicação ela tá em toda a jornada. Ela pode acontecer de várias formas, em momentos diferentes. E por que não tem um CPF responsável por esse indicador? Falar, cara, como eu aumento? Quais são as iniciativas? Quais são as ações?
Tem um indicador, sou eu. Tenho que botar um cara embaixo de mim para trabalhar nisso. E olha só, aí eu vou dar dica para as pessoas. 70%, 80% dos nossos clientes são clientes que passam 2, 3, 4, 5 anos sendo nossos clientes. E são os clientes que indicam, que indicam, que indicam, que indicam. O pai traz o filho. Cara, estava no Método CIS. Teve um dono de uma empresa que trouxe 250 funcionários. E já tinha trazido 250. Só que o cara tem 20 mil funcionários, ele disse, vou trazer todos. Aí tem outra pessoa que trouxe 40 funcionários, que outro que trouxe a família inteira, 13 pessoas, a família inteira. Né? Então, qual é a dica? E todo mundo quer isso. A primeira coisa que você tem que olhar é que o Alfredo está falando. Como é que você olha para a pessoa? Porque se você olhar para o teu cliente com amor, com respeito, generosidade, sim. O que é que eu vou fornecer para ele para mudar a vida dele? Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto melhor o produto, quanto melhor o serviço, mais fácil é vender. Quanto mais transformar o teu produto, mais ele vai querer levar aquele produto para a mãe, para a irmã, para o pai, para a empresa inteira. Então eu vejo pessoas olhando para o cliente ou para o usuário como um cifrão. Não estou preocupado com a entrega, não estou preocupado com a transformação, não estou preocupado com se o cara vai, se eu estou solucionando o problema dele. Eu quero ganhar dinheiro dele. Ou seja, não estou nem para o meu produto. E aí eu vendi para o cara comprou, eu sou bom de vendas, sou bom de marketing, mas ele não compra, ele não indica. E esse cara agora vai ter que fazer tráfego pago caríssimo, ele vai ter que criar novos movimentos para fazer novas promessas vazias, para pegar novas pessoas incautas, para fazer de novo uma venda que não muda a vida dela, depois larga ela para pegar mais gente. É caro, é trabalhoso. E diz quem a pessoa é.
Perfeito, concordo. 100% com as palavras, porque essa é a verdade. Então, cara, usa o seu cliente mais para construir estratégia do teu negócio. Para de sentar em cima das tuas decisões, começa a ter olhos no resultado e ouvido nos clientes. O cliente, ele é o melhor consultor que você pode ter no teu negócio. Não existe consultoria no mundo. Se você contratar a consultoria mais cara do mundo, a primeira coisa que ela vai fazer é ouvir teus clientes. Então, começa a fazer as perguntas melhores, começa a documentar, para com aquela coisa de conversar com o cliente ser um papo de bar. Começa a documentar o que você está falando com o seu cliente. Toda empresa deveria ter um comitê do cliente.
Uau.
Toda empresa deveria ter um comitê de cliente. O que é o comitê de cliente? Cara, cria uma dinâmica para você receber. Então, imagina, Paulo. Imagina que uma vez por mês você vai ter um almoço com 10 clientes de grupos de clientes diferentes. O cara que já fez o método CIS há 10 anos atrás, o cara que já fez há 5, o cara que está vindo hoje, o cara do Sul, o cara do Nordeste, para você conseguir captar insights e percepções de pessoas diferentes, lugares diferentes, mas que consomem o seu produto. Pô, qual é a diferença do cara que só fez o método CIS e nunca comprou mais nada versus o cara que comprou tudo? Você tem que ouvir esses dois caras para tentar entender aonde você errou nisso aqui. Aonde você pode mudar, ou se às vezes você tem que criar outro negócio, outro produto, outra empresa.
Uau.
Então, e as áreas vão poder beber dessa água. Se a área de social participar desse encontro, ela vai melhorar a produção de conteúdo. Isso. Se a área de marketing, ela vai melhorar o canal, ela vai falar, cara, esse canal funciona muito para esse tipo de cliente, esse canal não funciona para esse. E a gestão, ela nada mais, nada menos é do que um organismo vivo, assim como a cultura de uma companhia. Está sempre mudando. Por quê? Porque o nosso comportamento muda, as nossas influências, as nossas referências, os nossos problemas como sociedade, os problemas do mundo, o valor do dinheiro muda. Então, os motivos que as pessoas compram são diferentes. Os momentos que elas decidem comprar são diferentes. Como fazer marketing, que é criar preço, praça, produto e promoção, vai ser a mesma coisa? Não vai. Então, empresa nenhuma pode sentar em cima da estratégia.
E a estratégia, né? Quem diz? Michael Porter, que diz que a estratégia é comida no café da manhã pela cultura, né? A cultura empresarial come a estratégia no café da manhã.
Porque a cultura é vida e a cultura é o que vai mexer a tua estratégia. Então, e o teu cliente, ele faz parte da tua cultura. A tua cultura não é o que você quer, é o que você pensa. A tua cultura é o reflexo das suas atitudes e das tuas definições de valores. Isso vai construir as consequências que vão, no final do dia, ser a tua cultura.
E agora, se o dono...
E o seu cliente faz parte disso.
Se o dono não entende o cliente, traz isso, transforma-se na cultura dele, faz a cultura descer para os seus gerentes, para os seus diretores, para a empresa inteira, a cultura certa, você vai ser uma Babilônia, sem uma cultura disfuncional, uma cultura sem consistência, que não é focada no cliente.
E aí eu comecei a olhar, só que eu era totalmente prepotente, totalmente arrogante. Não estava fácil viver da forma que eu estava vivendo. Porque eu olhava para a minha vida, foi super desafiador eu conquistar meu diploma de médico. Eu já estava já trabalhando numa empresa muito grande, numa estatal. Eu tinha um cargo bom, eu tinha um salário bom. E eu olhava para a minha família, olhava para os meus filhos. E eu não me encontrava nem na minha profissão e muito menos dentro daquela família. Milhões de pessoas hoje estão num quadro de sobrevivência. Estão sobrevivendo, estão tendo uma saúde péssima. Sabemos como a gestão das emoções influencia na depressão, na ansiedade, no Parkinson. Como eles influenciam em todas as doenças da nossa vida. Hoje o método CIS para mim é uma oportunidade de quê? Oportunidade de vida. Se não fosse por ele, eu teria virado estatística. Hoje vocês estariam ouvindo ou lendo, né, um médico que destruiu uma família e cometeu suicídio.